Boa tarde a todos. Havendo número legal, buscando a proteção de Deus, eu declaro instalada a presente sessão dessa tarde e noite, dia 21 de setembro de 2015. Já enfatizo que estarão ausentes o presidente Barador Álvaro, cuja ausência na última sessão ele já justificou, está participando de uma sessão das câmaras cíveis reunidas. Também os demais colegas integrantes dessa Câmara que estão ausentes também justificaram suas presenças, desembargador Marcos Felipe e Luciana e Cristiane Conde. Por outro lado, nós temos o prazer de registrar a presença do doutor Zé Eduardo, que retorna para a nossa alegria, né? E tenho certeza a alegria de todos que com ele conviveram durante muito tempo aqui. E eu, nessa oportunidade, cumprimento a todos, doutor Danilo, doutor Elimar, doutor Aldari, doutor Zé Eduardo, nosso procurador regional, doutor Carlos Vinícius Cabileira, nosso estimado diretor-geral, doutor Alvimar Nascimento, também os nossos assessores, que sempre nos honram com suas presenças, os eventuários e funcionários da Justiça, lotados, né, nesse sodalício. E eu, já de antemão, indago aos colegas da possibilidade do adiamento de algum processo. Alguns realmente não poderão ser adiados, por ausência dos colegas cujos nomes eu já declinei, e outros que poderão ou não ser objeto de adiamento. Eu, então, consulto inicialmente o doutor Danilo Carneiro, possibilidade de um adiamento, e desde já franqueio a palavra aos colegas, na medida em que eu for consultando um por um, para eventual registro e comunicação de algum adiamento. Doutor Danilo Carneiro.
Senhor presidente, eminentes pares, inicialmente registro a presença do doutor Zé Eduardo aqui, que é sempre um prazer para todos nós. É uma pena que não tenhamos hoje na pauta algumas discussões de ordem mais complexa e tal, para podermos aproveitar a presença do doutor Zé Eduardo aqui. Eu vou adiar o processo pautado sobre o número 6 das pautas adiadas, embora já tivesse condições de votar, mas o advogado fez um memorial e, em respeito a esse memorial, eu vou adiar para quarta-feira. 6.
Senhor presidente, também cumprimento Vossa Excelência, bem como a todos os demais membros desta Igreja Corte, cumprimento nosso digno procurador de justiça, doutor Vinícius Cabeleira, nosso diretor, doutor Alvimar, taquígrafa, demais servidores, nossas assessoras, advogados, porventura presentes, demais pessoas, e também quero aderir às manifestações de boas-vindas ao doutor Zé Eduardo, que a sua presença aqui é sempre motivo de grande satisfação para nós, e desejo a todos uma boa tarde de trabalho, e vou adiar o número 4 das pautas adiadas.
4 pautas adiadas. Doutor Dari.
Saúdo Vossa Excelência, eminente presidente, saúdo os colegas, saúdo doutor Vinícius, doutor Vimar, os servidores, registro de satisfação a presença do doutor Zé Eduardo, que tem feito falta aqui neste sodalício. Informo a Vossa Excelência que eu vou adiar o processo primeiro da pauta dos adiados e o 7º da pauta de hoje.
Vossa Excelência, então, adia o primeiro das pautas adiadas
e o 7º.
7º. Doutor Zé Eduardo.
Senhor presidente, ao tempo que eu também saúdo Vossa Excelência, os eminentes pares, agradeço as palavras elogiosas. Também sinto falta de vir aqui, do meu mandato que já se encerrou, estou apenas no mandato da suplência. E agradeço também a doutora Cristiane pela oportunidade de vir aqui de vez em quando. E de modo que... E também não tem processo, porque eu vim só para compor o quórum, né? Então não tem processo para adiar. Nem relatar, nem adiar.
Senhor presidente.
Doutor Carlos Vinícius.
Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo doutor Zé Eduardo Nascimento. Sempre uma alegria encontrar a Vossa Excelência aqui. E quero comunicar, senhor presidente, que na sessão de quarta-feira, eu não poderei comparecer, estarei numa reunião de trabalho em Foz do Iguaçu, mas o Ministério Público Eleitoral será muito bem representado pelo Dr. Flávio Bering. E eu ficarei com saudade dessa corte e voltarei na segunda-feira. Muito obrigado.
Dr. Carlos Vinícius, nós é que ficaremos saudosos da sua ausência na próxima quarta-feira. Eu só faço votos que Vossa Excelência faça uma boa viagem, na certeza que Vossa Excelência não irá viajar de motocicleta. Né? Então, com essas considerações, eu desejo uma boa viagem. Anuncio, então, a impossibilidade de julgamento e via de consequência, o adiamento dos seguintes processos para o controle das pautas adiadas, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, estão adiadas, da pauta adiada. Na pauta de hoje, estão adiados os processos número 3 e número 7. Então, eu inicio o julgamento do processo pautado sob número 1, a quem eu peço, solicito seja feito o pregão e transfiro a presidência para o doutor Danilo, para que eu possa julgar o processo. É assim?
Senhor presidente, é uma honra. Já posso colocar no meu currículo que em algum momento fui presidente do TRE.
Doutor Danilo, apesar de toda boa vontade, eu estou recebendo
a informação de que não,
é possível regimentalmente.
Mas, de qualquer forma,
ficou a alegria, a satisfação que, ao menos por alguns momentos, nós tivemos a presidência de Vossa Excelência. Então, está adiado o processo número 1 e 2 das pautas de hoje. E, então, eu peço que seja feito o pregão do processo pautado sobre o número 4.
Prestação de contas número 1359-66. Candidato remetente ao cargo de deputado estadual, senhor Alexandre Ribeiro Nascimento. Ausente ou apregoado, excelência.
Ao relator, que é o doutor Danilo.
Senhor presidente, não na condição de presidente, mas hoje quase que decano, né, do tribunal, porque nessa circunstância. Esse caso é muito parecido com o que julgamos na semana passada. É aquela situação em que houve um indeferimento do registro do candidato e ele então continuou na campanha. Fez gastos, teve arrecadação e o órgão técnico entendeu que ele não poderia, que esses gastos são irregulares, uma vez que já havia sido indeferido o registro. Já julgamos inúmeras vezes de que a decisão de indeferimento do registro ela só se efetiva, em definitivo, com o trânsito em julgado dessa decisão e que o candidato pode prosseguir na campanha por sua conta e risco. Então, resta... a própria Procuradoria Regional pontuou que as movimentações financeiras, bem como as arrecadações dos recursos estimáveis realizadas até a data do trânsito em julgado, são lícitas. Razão pela qual se encontram regulares as inconsistências apontadas pelo órgão técnico até a data de 28/8/2014, que desconsiderou tal informação. Então, resta analisar a regularidade das doações estimáveis realizadas ao candidato após o trânsito em julgado da decisão regional de indeferimento do registro de candidatura no montante de R$ 1.745. Que corresponde a 12,71% das receitas arrecadadas. Conforme se depreende facilmente, as doações estimáveis tidas por irregulares referem-se em sua maioria a material de publicidade procedente do candidato José Renato Casagrande, folha 55. Tratando-se, portanto, de item de campanha confeccionado ao tempo em que a candidatura do remetente encontrava-se regular. Verificou ainda a COSIM que o candidato realizou despesas financeiras no montante de R$ 1.548,00. Comprovadas mediante notas fiscais emitidas após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu sua candidatura, sendo que tais despesas consideradas irregulares correspondem a 9,93% dos gastos totais de campanha, sendo em sua maioria relacionadas ao pagamento de combustível, certamente para o abastecimento de veículos ao tempo em que a candidatura do remetente encontrava-se irregular. O fato de as notas fiscais terem sido emitidas após a homologação de sua renúncia não desnatura a regularidade de suas contas. É importante observar que a praxe dos comitês, aquela observação que já fiz, em geral os fornecedores de campanha, eles emitem a nota
ao tempo em que sabe que vão receber para não terem o custo financeiro. Também já fiz a ressalva de que isso não é o procedimento estrito da lei, de que não é o desejável, mas é isso que ocorre. E quando essas receitas e despesas estão conciliadas por meio de nota fiscal, dessa corte, na maioria das vezes, tem admitido. Sendo assim, com esses argumentos, é que entendo serem regulares as receitas estimáveis, bem como as despesas financeiras realizadas após o trânsito em julgado da decisão regional de indeferimento do registro de candidatura. E mais a mais, ainda que se entenda irregulares, perfeitamente aplicáveis ao caso em exame, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que julgamos nas sessões anteriores, que não seriam tratados estritamente pelo percentual, mas pelo valor absoluto. E é nesse sentido que estou aprovando com ressalvas as contas do Alexandre Ribeiro Nascimento.
Aprovação com ressalva é a conclusão do voto eminente relator. Indago aos colegas, estão de acordo?
Fazer uma indagação, presidente. Doutor Danilo, houve abertura de conta? Houve apresentação de extratos?
Houve.
Houve?
Houve. E tem, inclusive, os extratos eletrônicos. Só uma... Revelou receita estimada relacionada, foram arrecadadas símbolos de despesas financeiras após o registro de candidatura do tribunal. Está de fato, vamos ver se entendeu doações estimadas em dinheiro. Só um instante, doutor Alderico. Deixa eu ver. Senhor presidente, eu vou só pedir que se suspenda, passamos para o outro processo, que eu vou fazer uma análise para responder isso com mais cuidado ao doutor Aldari.
Pois não. Então nós vamos fazer diferente. Nós vamos julgar o número 6 para que vocês possam fazer o exame mais detalhado, porque o 5 relatoria também de Vossa Excelência.
Sim.
Então eu peço o Renato que faça, por favor, o pregão do número 6, que é de relatoria do doutor Aldari.
Inquérito número 94-92, classe 18, procedência Vitória, remetente Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.
Palavra, eminente relator.
Eminente presidente, Igreja Corte, trata-se de inquérito policial civil, onde o senhor Ismael Loureiro e Paulo Roberto Salvador foram indiciados por supostamente terem praticado corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral. Mas a Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer da lavra do doutor Vinícius, pugna pelo arquivamento do inquérito por falta de indícios de autoria e materialidade, razão pela qual estou acolhendo requerimento de sua excelência e votando pelo arquivamento do presente inquérito, nos termos do artigo 18 do CPP. Este é o resumo do voto, presidente.
Relator, então, conclui por arquivar o respaldo também no parecer da outra procuradoria. Doutor Danilo, um voto.
Sentido, senhor
presidente. Doutor Elimar, doutor Zé Eduardo. Súmula nesse sentido.
Posso fazer o esclarecimento, doutor?
Pois não, palavra a vossa excelência.
Foram apresentados os extratos, doutor Danilo. Houve a movimentação via extrato, está aqui as folhas 13 dos autos.
Acompanho a sua excelência, presidente.
José Eduardo.
Senhor presidente, eu gostaria também apenas de um pequeno esclarecimento, até porque uma questão parecida, eu sei que não foi a que o doutor Danilo mencionou, mas só para me certificar, porque votei diferente em outras situações. As notas fiscais são após o indeferimento do registro, mas ainda dentro do período, até as eleições, né? Ou foram depois das eleições também?
Não todas. Parte desses gastos foram no período em que não houve o trânsito em julgado. Quanto a isso, até o próprio Ministério Público
vota. Acontece, eu não vejo problema também, não.
É que algumas notas fiscais, doações, até de doações estimadas, foram feitas após o trânsito em julgado.
Sim, o trânsito em julgado da
decisão
do registro
dele.
Mas ainda antes das eleições.
Então,
também acompanho.
Então, a decisão unânime, proclamo o resultado, a unanimidade, aprovar com ressalva as contas nos termos do voto eminente relator. Anuncio agora, na sequência, o número 5. Solicito seja feito o pregão. É também relator, doutor Danilo.
Prestação de contas número 1508-62. Referente à candidata ao cargo de deputada estadual e remetente, senhora Margarida Maria Costa Vanini. Ausente, apregoada, excelência.
Eminente relator.
Senhor presidente, eminentes pares, essa é uma situação em que, embora valores não tão expressivos, a candidata a partir do exame dos extratos bancários, constatou-se a existência de 5 gastos de campanha não declarados, totalizando R$ 3.019, despesas essas que não foram quitadas devido à devolução dos cheques utilizados para o seu pagamento. Constato ainda, segundo o extrato de prestação de contas, que a candidata declarou em sua prestação de contas gastos no montante de R$ 1.741. De fato, mediante análise dos extratos bancários e eletrônicos juntados aos autos, verifico que houve a devolução dos cheques relativos a 5 despesas, a tabela anexa, totalizando R$ 3.019, despesas essas que não foram quitadas e correspondem a quase o dobro dos gastos declarados, o que, a meu ver, evidencia a gravidade da inconsistência. Para mim, essa situação poderia até ter sido superada, como já debati diversas vezes. Todavia, instada a se manifestar, a candidata manteve-se silente conforme a certidão dos autos. Então, adotei desde o princípio o posicionamento de que a esta corte ou a este relator não cabe explicar o que o próprio candidato não fez em estado a se manifestar. E por essa razão, pela absoluta ausência de explicação, eu estou desaprovando as contas da candidata.
Conclusão do eminente relator, pela desaprovação. Todos de acordo? Súmula nesse sentido. Pauta administrativa? Temos então agora na sequência uma pauta administrativa. Primeiro processo, pautado sobre o número 1, alternância das funções eleitorais da 6ª Zona Eleitoral de Colatina. Essa é uma resolução. Secretaria, após análise da antiguidade, a Secretaria de Gestão sugere a designação do Dr. André Guache Mota, juiz titular da primeira vara criminal da comarca de Colatina, para assumir as funções eleitorais da 6ª Zona. E eu estou acolhendo essa manifestação, também ratificada pela diretoria-geral, submetendo os autos à consideração desse plenário. Indicação do Dr. André Guache Mota para exercer as funções de juiz titular da primeira vara de Colatina, 6ª vara. Todos de acordo? Aprovada. Número 2, renovação de requisição da servidora na Prefeitura Municipal de Vila Pavão. Senhora Cleidemar Seibel. Diretoria, a Secretaria de Gestão informa que, diante da documentação acostada, referida à renovação, atende aos requisitos legais, sugerindo seu deferimento. Estou, então, submetendo a consideração do plenário, manifestando pela aprovação. Todos de acordo? Aprovado o item 2. Número 3. Renovação de requisição da servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Guarapari, senhora Ana Paula de Jesus Lopes. Também cumprida todas as formalidades legais, estou sugerindo o deferimento da presente renovação. Todos de acordo? Aprovado o item 3, número 4. Também renovação de requisição de servidora. 32ª Zona de Vila Velha. Maria Nazaré Pereira Caldas, também, após o cumprimento das formalidades legais, diretoria-geral entende se restarem preenchidos os requisitos, sugerindo aprovação. Todos de acordo? Aprovado também o número 4. Número 5, renovação de requisição da servidora da Prefeitura Municipal de Itapimirim, Valéria Faria Simonás, também atende aos requisitos legais e eu estou também submetendo à consideração dos meus eminentes pares. Todos de acordo? E, finalmente, última, número 6, renovação de requisição do servidor efetivo Prefeitura Municipal de Colatina, senhor César Barbosa. Mesma circunstância, houve aprovação da renovação da requisição. Estou também submetendo os presentes à apreciação dos eminentes pares. Todos de acordo? Aprovada também o item 6. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos. Lembrando, da próxima sessão, na próxima quarta-feira, e eu declaro, então, encerrada a presente sessão.